Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O seu secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 47/2020. Aos 21 dias do mês de dezembro de 2020, com início às 18 horas e 10 minutos, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, Sr. Rô Benjamin Constante, 116, os vereadores e juízes. Havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto Oliveira Noronha, André Constantino Chimansky, César Busnello, Edmilson Franco Mastella, Enio dos Santos, Helena Estumada, Jefferson Maturana Dalla Rosa, João Pedro Monteiro, José Ricardo Adame da Rosa, Júnior Carlos Piaia, Marcos César Barrichello, Marilo Kronbauer. O presidente vereador Rubem Carlos Jagmin, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador dos Santos que procedesse à leitura da ata número 46 do ano 2020, referente à sessão plenária do dia 14 de dezembro do ano em curso. Foi aprovado por unanimidade de votos. Após o secretário ler as correspondências recebidas do 12º Batalhão de Bombeiros Militar de Juiz, prestando informações da Caixa Econômica Federal, informando sobre a liberação de recursos, do prefeito municipal, ofício respondendo o pedido de informação dos vereadores. Em seguida, passou a ordem do dia, quando foram remetidos para estudo as comissões técnicas permanentes, projeto de lei encaminhados pelo Poder Executivo, mensagem 79/2020, que altera e revoga dispositivos que mencionam da Lei Municipal 5.312, de 2 de setembro de 2010, pela mensagem 80/2020, que dispõe sobre a política de assistência social no município de Juiz, do Sistema de Único de Saúde, assistência social no município de Juiz e outras providências. Com a solicitação de tramitação em regime de urgência, urgentíssima, pela mensagem 81/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para o Esporte Clube Juiz para os fins que menciona, pela mensagem 82/2020, que institui o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil, Resíduos Volumosos e o Plano de Integração de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, nos termos da Resolução CONAMA 307, 5 de julho de 2002, e da outras providências, pela mensagem 164/2019, substitutivo, que dispõe sobre a criação do Conselho de Administração do Conselho Fiscal da Diretoria-Geral do Departamento de Energia de Juiz de Meira, outras providências, pelo Poder Legislativo, o projeto de lei da autoria do vereador Leandro Santos, que institui a semana do antigo mobilista no município de Juiz e da outras providências. Na sequência, foram colocados em discussão os projetos de lei de origem do Poder Executivo, processo 1557/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Juiz para exercício financeiro 2021 e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamentos e Manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Processo 1589/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 1.169.266. Autoriza a inclusão de ações do anexo 3º da Lei Municipal 6.584, 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão do anexo 1º demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Sem conversa e manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Processo 1591/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 50.000. Autoriza a inclusão de ações dos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão da ação anexo 1º demonstrativo 3º. Da Lei Municipal 6.875/4 de dezembro de 2019, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, sem conversa e manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento da autoria do vereador César Busnello, que requer que seja prestado homenagem e reconhecimento real pelos 25 anos de serviços prestados ao agronegócio do município. Sem conversa e manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, passou-se aos espaços pequeno e grande expediente, fazendo uso da palavra pequeno expediente e grande expediente do vereador Leandro Santos, que relatou as ações dos hospitais do município referente ao combate da pandemia. Ressaltou o repasso de recursos, inclusive da Câmara Municipal, que demonstra a grandiosidade desse Parlamento na compreensão da situação difícil que se encontra a área de saúde. Solicitou que a nova legislatura prossiga concedendo a devida atenção aos hospitais de Juiz. Em seguida, o vereador César Busnello, dos espaços pequeno e grande expediente, realizou considerações acerca do orçamento da casa, em referência à salva de recursos que retornou aos cofres do município. Solicitou que para tal economia se deve a denúncia que encaminhou ao Ministério Público em razão de altos salários de servidores do Legislativo. Ressaltou que esse é o papel fiscalizador do parlamentar. Fez referência ao turno único da casa, considerando que deveria se igualar à iniciativa privada. Após um espaço pequeno expediente, o vereador Adalberto Noronha relatou a visita do município Cruz Alto junto com o prefeito eleito daquela cidade, bem como o representante da nova gestão de vida das associações dos catadores, para fim de observar parceria da Prefeitura de Cruz Alto e Unicruz em busca de alcançar soluções para os problemas de tratamento do lixo ainda salientou que os problemas da causa animal do município de Vi permanecem sem ações resolutivas, correndo até mesmo situações em que o próprio cidadão arca com ações que caberiam ao poder público. Em seguida, no espaço de comunicações e liderança, o vereador César Busnello contrapôs as afirmativas do presidente da casa novamente em relação à questão da economia do orçamento. Mencionou ainda que o relato da promotoria na ação civil pública sobre as denúncias de alto salário, após no espaço pequeno expediente, bem como a comunicação e liderança, o vereador Marildo Corbal relatou que sua gestão 2017 promoveu um corte de cargos em obediência ao acordo firmado com o Ministério Público, iniciando de fato economia no orçamento da casa. Abordou a questão da devolução dos valores do orçamento para o Legislativo, sendo que ainda não foi resolvido o problema de infraestrutura da Câmara. Em seguida, virando o Júnior Carlos Piar, no espaço do grande expediente, fez considerações sobre o ano difícil que está findando em razão da pandemia. Rememorou a defesa da autonomia do Parlamento, ao que é preciso fazer, merecer. Pontuou as questões dos altos salários e do trabalho do vereador que fez o que era preciso para estancar o problema. Afirmou que para obter a autonomia do Poder Legislativo ainda há mais do que ser feito, por exemplo, não abrir mão do percentual constitucional que é direito do orçamento da Casa, bem como batalhar para obter a propriedade do prédio em que o Legislativo está instalado. Na sequência, o vereador João Pedro Monteiro, no espaço do pequeno expediente, também abordou questões sobre a economia dos recursos da Câmara. Em seguida, foram despachados favoravelmente todas as indicações que constavam na pauta. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 19 horas e 20 minutos, do que para constar, lavou a presente ata, que após lido e aprovado pelo plenário, segue assinado pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 47 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de voto, a ata número 47 de 2020. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 024-2020. Comunicação do recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Comunica a Vossa Senhoria, obediência ao artigo 2º da Lei 9452, de 20 de março de 1997, que foram repassados a esses municípios recursos federais para a implementação do objeto, conforme discriminado abaixo. Objeto: revitalização do Parque Vanderlei Burma, reperfilamento asfáltico da rua interna do parque, valor liberado, R$ 47.750, junto à agência da conta corrente 104-2835-6471-310. Ofício 337-2020. Assunto: solicitado de convocação de sessão ordinária ou extraordinária. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associado aos seus respeitosos cumprimentos, solicito em conformidade que dispõe a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara de Vereadores, que Vossa Excelência inclua na pauta da sessão ordinária ou extraordinária a ser agendada para esse exercício, em razão de providências urgentes que precisam ser tomadas pelo Executivo, as quais necessita aprovação do Poder Legislativo de seguintes matérias: mensal 057-2020, substitutivo, que dispõe sobre serviço de transporte motorizado privado remunerado de passageiro da categoria aplicações de internet; mensal 135-2020, que dispõe sobre obrigatoriedade para todas as edificações, ligação e da canalização de esgoto à rede coletora pública nos logradores devido à providência; mensal 164-2020, substitutivo, dispõe sobre a criação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Diretoria-Geral do Departamento Municipal de Energia, devido a outras providências; mensal 023, altera o artigo 98, reforma o parágrafo 1 do artigo 102 da Lei Municipal 3871 de 2001; mensal 046-2020, que dispõe sobre os cemitérios do município de Juiz, regulamento de pagamento de tarifas explicados, revoga a Lei Municipal 4891 de 5 de setembro de 2008, e outras providências; mensal 070, altera e acrescenta revoga o dispositivo que menciona a Lei Municipal 5436, de 5 de maio de 2011, da outra providência; mensal 071, amplia a prorrogação dos mandatos do membros do Conselho da Administração Fiscal e menciona do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Juiz, que trata a Lei Municipal 6960, 18 de junho de 2020. Mensagem 077, autoriza a criação da empresa pública de Juiz Geração Energia S.A. Mensal 079, altera a revoga dispositiva da Lei Municipal número 5312, 5 de setembro de 2010. Mensal 080, dispõe sobre a política de assistência social do município de Juiz e cria o sistema único de assistência social do município de Juiz da Providência. Mensal 080, 2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para o Esporte Clube Juída para os fins que menciona. Mensagem 082-2020, institui o Sistema de Gestão Sustentável dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e o Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, nos termos da resolução do CONAMA 307, 5 de julho de 2002. Mensagem 083-2020, inclui e altera a revoga dispositivo que menciona da Lei Municipal 2617, 4 de abril de 91, que cria o Conselho Municipal de Saúde e das Providências. Caso alguma das matérias roladas já tenha sido apreciada, votado no interim. Entre a solicitação e a realização de sessão solicitada, solicitamos que seja desconsiderada a inclusão da pauta. Fico no aguardo de manifestação dessa casa junto à anuência à hora solicitada. Restrito ou exposto, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e consideração especial. Assinado, Valdireco Prefeito Municipal. Mensagem, ofício 341-2020, solicita a convocação de sessão ordinária ou extraordinária. Solicito convocação de sessão extraordinária ou extraordinária. Seletivo, senhor presidente da Câmara Municipal, associado aos meus respeitosos cumprimentos, solicito em conformidade com o que dispõe a lei orgânica do município, o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores, que seja incluída na pauta da sessão ordinária extraordinária agendada para esse exercício em razão de providências urgentes que precisam ser tomadas pelo Executivo, as quais necessitam aprovação do Poder Legislativo seguidas matérias. Mensagem 084-2020, transferência da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens nominais do município de Vias Sovas de área urbana, que menciona autoriza alienação para Jauri Pedroso dos Santos e Osmeri Antônia Grotto dos Santos. Mensagem 085-2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar concessão de uso oneroso ao imóvel que menciona a Associação dos Artesãos de Juiz, Espaço Cultural da Outra Providência. Mensagem 086, cria o Fundo Municipal de Manutenção da Unidade Desconcentrada da Justiça RS de Juiz e da Outra Providência. Caso alguma das matérias arroladas tenha sido apreciada e votada no interim, entre a solicitação e a realização de sessão solicitada, solicitamos que seja desconsiderada a inclusão de sua pauta. Fico no aguardo de manifestação desta casa com a anuência do órgão solicitado. Restrito ao exposto, aproveito para renovar nossos votos de estima, especial consideração. Assinado, Valdireco Prefeito Municipal.
Passando a ordem do dia, deferimos voto de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento, autoria do Poder Legislativo, todos os bancados, voto de pesar, signatários, vereadores, entregando todos os bancados do Poder Legislativo, requer nos termos regimentados, consideração dos anais da casa, voto de pesar pelo falecimento do senhor José Orlando Machado de Godoy.
Suspendo os trabalhos. Reabertos os trabalhos, colocamos em discussão projetos de lei e requerimentos. Mensagem número 083 de 2020, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 083 de 2020, inclui e altera revoga dispositivos que menciona da Lei Municipal 2617, 4 de abril de 91, que cria o Conselho Municipal de Saúde da Outras Providências.
Baixas comissões. Mensagem número 084 de 2020, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 084-2020, transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens nominais do município de Vias Sovas de área urbana, que menciona e autoriza alienação para Jauri Pedro dos Santos, Osmeri Antônia Grotto dos Santos.
Baixa das comissões. Mensagem número 085 de 2020, seu secretário para a leitura.
Mensagem 085-2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar a concessão de uso oneroso do imóvel que menciona a Associação dos Artesãos de Espaço Cultural da Outras Providências.
Baixas comissões. Mensagem número 086 de 2020, seu secretário para a leitura.
Mensagem 086-2020, cria o Fundo Municipal de Manutenção da Unidade Desconcentrada da Justiça e Juiz e da Outras Providências.
Baixa as comissões. Oi. Requerimento não tem. Não. Projeto de lei, processo número 1576 de 2020. Senhor secretário, para a leitura.
Processo número 1573-2020, projeto de lei, autoria do Poder Executivo, amplia a prorrogação de mandatos do membro do Conselho da Administração Fiscal que menciona do Instituto Previdência dos Servidores Públicos do município de Juiz, Pré-Juiz, que trata a Lei Municipal 6.960, 18 de junho de 2020, da outra providência, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora exposto o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exaurar parecer de forma favorável à tramitação do projeto de lei, salvo melhor juízo, saldo das comissões da Câmara Municipal de 28 de dezembro de 2020. Assinado Marilo Crombar, vereador-presidente, Jefferson Matura Andala Rosa, vereador vice-presidente, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador, Marcos César Barrichello, vereador, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima do debate do processo, essa relatoria resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei, salvo o melhor juízo, sala das comissões, em 28 de dezembro de 2020, assinado Helena Estumada, vereadora presidente, Júnior Carlos Piai, vereador vice-presidente, Adalberto Oliveira Noronha, vereador relator, José Ricardo Adama da Rosa, vereador, Enio dos Santos, vereador.
Está em discussão o projeto de lei processo número 1573 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 1573 de 2020. Projeto de lei processo número 1606 de 2020.
Processo 1606-2020, natureza do projeto de lei, autoria do Poder Executivo, dispõe-se à Política de Assistência Social do município de Juiz, cria sistema de único de assistência social do município de Juiz, da outras providências. Com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, redação final, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora exposto o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar esse parecer de forma favorável à tramitação do projeto de lei, salvo melhor juízo, saldo das comissões, 28 de dezembro de 2020, assinado Marilo Crombar, vereador-presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador-vice-presidente, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador, Marcos César Barrichello, vereador-relator. Parecer da Comissão de Políticas Públicas, cuja conclusão é a seguinte: considerando o interesse público, os benefícios da sociedade analisados acima do debate do processo, essa relatoria resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei, salvo melhor juízo, sala das comissões, de 28 de dezembro de 2020. Assinado César Busnello, vereador-presidente, Andrei Constitin Chimansky, vereador, Jorge Mário Amaral de Oliveira, vereador, João Pedro Monteiro, vereador-relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima do debate do processo, essa relatoria resolve zarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei, salvo melhor juízo, saldo das comissões, 28 de dezembro de 2020, assinado pelos vereadores Helena Estumada, vereadora-presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador-vice-presidente, Adalberto Oliveira Noronha, vereador-relator, José Ricardo Adama da Rosa, vereador, Enio dos Santos, vereador.
Está em discussão o projeto de lei processo número 1606 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 1606 de 2020. Projeto de lei processo número 1607 de 2020, senhor secretário, para a leitura.
Processo 1607-2020, natureza do projeto de lei, autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para o Esporte Clube em Juiz a outras providências. Com parecer da Comissão de Constituição e Justiça, redação final, parecer 102/2020, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos para o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar esse parecer de forma favorável à tramitação do projeto de lei. Salvo melhor juízo, saldo das comissões de 28 de dezembro de 2020, assinado Mariulo Crombaro, vereador-presidente, Jefferson Maturana Della Rosa, vereador-vice-presidente, Jorge Mar Amaral de Oliveira, vereador, Marco César Barrichello, vereador-relator. Parecer da Comissão de Políticas Públicas, cuja conclusão é a seguinte: considerando o interesse do público e dos benefícios da sociedade analisados acima do debate do processo, essa relatoria resolve usar a parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, saldo das comissões de 28 de dezembro de 2020, assinado César Busnello, vereador-presidente, Andrei Constantino Chimasco, vereador, Jorge Mar Amaral Oliveira, vereador, João Pedro Monteiro, vereador-relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários dispostos acima do debate do processo, essa relatoria resolve zarar, pode ser de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões de 28 de dezembro de 2020, assinado pelos vereadores Helena Stumader, vereadora-presidente, Júnior Carlos Piar, vereador-vice-presidente, Adalberto Oliveira Noronha, vereador-relator, José Ricardo Domingos da Rosa, vereador, Enio dos Santos, vereador.
Está em discussão o projeto de lei processo número 1607 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 1607 de 2020. Projeto de lei processo número 1609 de 2020. Senhor secretário, para a leitura.
Processo 1609/2020, natureza do projeto de lei, autoria do vereador Enzo Santos, institui a semana do antigo mobilismo do município de Geodotes Providências, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora expostos e o processo e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar esse parecer de forma favorável à tramitação do projeto de lei. Salvo melhor juízo, saldo das comissões em 28 de dezembro de 2020. Assinado vereador Mariulo Cambar, vereador-presidente, Jefferson Maturana Della Rosa, vereador-vice-presidente, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador, Marcos César Barrichello, vereador-relator. Parecer da Comissão de Políticas Públicas, cuja conclusão é a seguinte: considerando o interesse público dos benefícios da sociedade analisados acima do debate do processo, essa relatoria resolve zarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, saldo das comissões de 28 de dezembro de 2020, assinado César Busnello, vereador-presidente, André Costinho Chimansky, vereador, Jorge Mar Amaral de Oliveira, vereador, João Pedro Monteiro, vereador.
Está em discussão o projeto de lei processo número 1609/2020. Como não há interessado em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 1609/2020. Projeto de lei processo número 1577/2020. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 1577/2020, natureza do projeto de lei, autoria Rubem Carlos Jagmin, determina o assinamento das bandeiras das etnias que compõem a União das Etnias de Juí, UET e da Outras Providências. Com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, redação final, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora expostos no debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar parecer de forma favorável a tramitação e aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, saldo das comissões de 28 de dezembro de 2020, assinado Mariano Corbaro, vereador-presidente, Jefferson Maturano Della Rosa, vereador-vice-presidente, Jorge Mar Amaral de Oliveira, vereador, Marco César Barrichello, vereador-relator. Parecer da Comissão de Políticas Públicas, cuja conclusão é a seguinte: considerando o interesse público e os benefícios da sociedade analisados acima do debate do processo, essa relatoria resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, saldo das comissões 28 de dezembro de 2020, assinado César Busnello, vereador-presidente, André Constantino Chimansky, vereador, Jorge Mar Amaral de Oliveira, vereador, João Pedro Monteiro, vereador. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais e constitucionais, financeiros e orçamentários, expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve usar a parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, saldo das comissões, 28 de dezembro de 2020, assinado pelos vereadores Helena Estomado e vereadora presidente, Júnior Carlos Piai, vereador vice-presidente, Adalberto Oliveira Noronha, vereador relator, Jorge Gilmar Amaral, José Ricardo Adame da Rosa, vereador, Enio dos Santos, vereador.
Está em discussão o projeto de lei, processo número 1577 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que não se manifestarem. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei, processo número 1577 de 2020. Requerimento número 45 de 2020, sua secretária para a leitura.
Requerimento 45 de 2020, da autoria do vereador César Busnello, bancada PSB, envio de convite ao secretário de Saúde. César Busnello, vereador, integrante da bancada PSB, na condição de presidente da Comissão de Políticas Públicas, requer que seja feito convite ao secretário municipal de Saúde e equipe para participar da reunião dessa casa, a data ser agendada para discorrer sobre planejamento e preparação para receber as doses de vacina do Covid-19, bem como o início da vacinação contra a disponibilização em 2021, ainda para esclarecer se o Plano Nacional de Imunização, PNI, já está sendo analisado pela equipe técnica da Secretaria de Saúde. Também para relatar se dispõe equipamento de refrigeração necessários para garantir o recebimento das vacinas.
Está em discussão o requerimento número 45 de 2020. Como não há interessado em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que não se manifestarem. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 45 de 2020. Requerimento número 07 de 2020, senhor secretário, para a leitura.
Requerimento 07 de 2020, da autoria do vereador Jefferson Maturana Della Rosa, bancada PSB, envio de ofício. Jefferson Maturana Della Rosa, vereador integrante da bancada PSB, requer a Vossa Excelência, tem os regimentais, seja encaminhada a correspondência ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, solicitando modificações do acesso do prolongamento da rua Ernesto Fritz, na BR-285. Tal alteração se justifica ao risco do que o atual acesso representa aos condutores que acessam a rodovia, bem como os moradores que residem nas proximidades.
Está em discussão o requerimento número 7 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que não se manifestarem. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 07 de 2020. Despachamos favoravelmente os seguintes anteprojetos de lei. O senhor secretário fará a leitura. Anteprojeto de lei, autora da Alberto de Oliveira Noronha. Senhor secretário, para a leitura.
Projeto de lei, autoria do vereador Adalberto Oliveira Noronha. Suspende temporariamente a atualização da planta de valores dos impostos predial territorial urbano IPTU e da taxa de coleta de lixo estabelecidos pela Lei Complementar número 6.792, de 31 de dezembro de 2018. Suspende a eficácia dos dispositivos da outras providências.
Baixa as comissões. Anteprojeto de lei, autora Alberto de Oliveira Noronha, senhor secretário para a leitura.
Anteprojeto de lei de autoria do vereador Adalberto Oliveira Noronha, suspende temporariamente a cobrança de taxa de manutenção no alto cemitério do município para o exercício 2020 e da outras providências.
Em questão de ordem, está com a palavra o vereador César Busnello.
Eu quero aqui louvar a iniciativa do vereador Noronha, Adalberto Noronha, por essas proposições, mas isso aqui é anteprojeto, acho que não precisa baixar para as comissões. Eu acho que, como é anteprojeto, vota sim ou vota não, né? Positivo ou negativo, e daí fica a cargo do prefeito entender e não tem votação. Era isso. Era só essa questão de ordem que eu queria arguir aqui e levantar.
Encaminha-se o anteprojeto de lei.
E não baixa as comissões.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra no pequeno expediente o vereador Enio dos Santos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, lideranças, vereadores eleitos, reeleitos, secretário de governo, Telmo, e demais lideranças que estão hoje acompanhando nossa sessão ordinária. Hoje, encerro o meu mandato como vereador do PDT e tenho que me pronunciar para esse encerramento, pois a vida é um eterno ciclo de fins e recomeços. Estamos em constante transformação. Justamente por isso, é necessário cultivarmos o desapego. É importante, em paz com tudo, que se chegue aonde quer ir. O ciclo da família é o mais longo, o mais forte, e este devemos fortalecer e valorizar. Também hoje estou encerrando o ciclo de vereador na política como filiado ao PDT, pois a partir de janeiro de 2021 estarei me desfiliando do PDT, onde sou filiado com a ficha número 82. Desde 1982. Fui eleito vereador em 96, suplente em 2011, suplente em 2016 e vereador a partir de fevereiro de 2019, onde justamente com os demais pares dessa casa contribuímos, participamos, discutimos, tivemos embates, discussões políticas, mas sempre na busca de uma visão para o desenvolvimento do nosso município e com respeito a todos vocês e não no sentido pessoal. Tomo essa decisão de me desfiliar do PDT a partir de janeiro por ver que o PDT não tem formado novas lideranças. Tem resistências a novos projetos. A nossa liderança a nível nacional não discute com as bases. Toma decisões equivocadas, precipitadas, sem discutir com os membros do partido. Vou me dedicar, a partir de 2021, a trabalho voluntário, como, por exemplo, trabalhar junto à Associação dos Aposentados de Juí, pois também sou um aposentado. Também atuarei na área privada como técnico imobiliário. Agradeço aos servidores dessa casa, aos servidores do Executivo, por onde passei quando fui secretário, pelo trabalho realizado, pelo apoio e pela forma que apoiaram sempre onde nós trabalhamos. Agradeço também a todos os nobres pares dessa casa, onde fiquei como coordenador das comissões permanentes desde outubro de 2019, onde se passou 1 ano e 2 meses. Foi um trabalho de muita confiança, juntamente com todos os pares dessa casa, onde muitas vezes o cidadão não tem noção ou não quer reconhecer o quanto se trabalha no Poder Legislativo. Então, tem o meu reconhecimento, os vereadores, pelo trabalho que realizo junto a essa casa. Também, um agradecimento especial à minha família, que sempre esteve ao meu lado, acompanhando e também junto comigo nessa decisão que estou tomando em me desfiliar do PDT. Um agradecimento muito especial à nossa assessora Lígia, assessora comprometida, qualificada, que sempre desempenhou um trabalho de grande reconhecimento do cidadão e também dos membros dessa casa. Meu muito obrigado, Lígia, que muitas vezes você deixou a sua família para estar lado a lado conosco em nosso trabalho. Tens o meu reconhecimento, o meu agradecimento e a minha amizade eterna. Para encerrar,
um minuto,
como
vereador.
Disse no início, a vida é um eterno ciclo. Esse ciclo tem fim e recomeço. E a partir de 2021, vou fazer um novo recomeço. Meu muito obrigado, meu agradecimento pelo tempo que passei aqui, presidente Jagmin, como membro da mesa diretora, trabalhando nas comissões, e pelo respeito mútuo que tive com todos vocês, nobres pares. Que seja uma grande legislação no próximo ano, que o novo prefeito eleito e vice-prefeito eleito façam uma excelente administração e os vereadores dessa casa realizem um excelente trabalho. Meu muito obrigado e que sejamos 2021 um ano muito mais feliz e que consigamos terminar com essa pandemia que tanto tem afetado a população de Juiz, o nosso Brasil. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador João Monteiro.
Senhores vereadores, vereadora Dona Helena Stum, Dona Alexandra, nosso presidente, comunidade que nos assiste, vereadores eleitos, suplentes, hoje é um dia especial para mim, porque, como disse o nosso colega Enio, hoje é a última sessão do meu mandato também aqui. A imprensa também eu tenho que agradecer por ter transmitindo todo o nosso trabalho desses 4 anos aí. E para mim foi uma experiência muito boa. 4 anos aqui como vereador. E como primeiro dia que eu entrei aqui, eu entrei com uma promessa de trabalhar para a comunidade de Juiz, e isso eu fiz. Até hoje, para mim vai ser um orgulho sair daqui de cabeça erguida, e podem vasculhar a minha vida pessoal, a minha vida como um vereador, para ver se eu cometi um erro. Esse vereador aqui sai com orgulho de ter passado um mandato sem fazer uma falcatrua na casa do povo. Sem lesar um morador da cidade de Juiz, tudo o que eu prometi eu consegui cumprir. E espero assim dos novos que vão entrar aí. Eu agradeço também os meus colegas pela amizade, pelos meus companheiros aí, que muitas vezes nós fomos para um debate mais acalorado, nas reuniões das comissões aí para decidir projetos. Para mim foi um orgulho trabalhar com vocês, para mim foi um orgulho trabalhar com a equipe aí da casa, presidentes que passaram, os diretores, os colaboradores, pessoal da, jurídicos, que sempre estão dando um suporte para os vereadores. Desde aquela pessoa que serve cafezinho aí, que sempre me tratou muito bem. Todos os funcionários dessa casa aqui, eu fiz uma boa amizade aqui dentro, porque o meu dever era entrar aqui e trabalhar pelo certo. E eu fiz e fui reconhecido. Eu quero agradecer a toda a equipe aí da casa. Saio daqui com alguma queixa também, que nem falou o seu Enio, de alguns secretários do meu próprio partido, que ficaram 4 anos dentro de uma secretaria e não sabiam o que estavam fazendo lá. E hoje não adianta chorar. Porque, e eu vinha falando para o prefeito, vamos mexer, vamos chacoalhar essa árvore aí, vamos mudar o pessoal. E a patroa pegou. patrola, patrolou todo mundo. Por um lado é bom. Dá uma chacoalhada na árvore para cair aquelas folhas que estavam agarradas lá há muito tempo. Eu agradeço à comunidade de Juiz por ter me botado aqui como vereador. Uma experiência na minha vida que eu sempre quis ter e consegui. 4 anos de vereador aqui para mim foi um legado. Para minha família humilde, eu quase sem estudo, mas eu deixei o meu legado aqui. Daqui 30, 40, 100 anos, quem procurar no registro dessa casa vai estar o meu nome aqui. E a minha história também, porque eu vou sair de cabeça erguida que nem entrei. Fiquei 2 anos de líder da bancada aqui dentro. Consegui unir a nossa bancada aí, meus colegas estão de prova aí. Conseguimos debater com os da oposição, meus outros colegas aí, muitos projetos aí que foi bom para a cidade de Juiz. E eu sempre ia aonde era bom para a cidade de Juiz, para a comunidade. E estão todos de prova aí. E não posso...
1 minuto para concluir, vereador.
Senhor presidente, sim. O senhor acopla o espaço de líder de bancada, que vai ser a última vez desse mandato?
Será acoplado, vereador.
Vou usar todo o meu espaço hoje, porque eu tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade, tenho que agradecer a minha família. Por causa dessa doença, dessa pandemia aí, o pessoal teve que ser limitado hoje, o pessoal vir aqui. Mas eu agradeço de coração toda a minha família, todos que me ajudaram para me eleger, todos aqueles votos que eu consegui a vez passada, e esses votos agora que eu consegui também para ficar em terceiro suplente, que é um orgulho para esse homem aqui. Então, da cidade de Juiz, eu tenho orgulho de ser juense. E eu vou continuar trabalhando com o serviço comunitário, porque eu sempre fiz isso, Jefferson. Sempre fiz isso desde que comecei a jogar bola naqueles campinhos de chão, sempre ajudando para nós conquistar uma bola aonde nós não tínhamos dinheiro. E assim que eu vou continuar. E eu, que nem eu disse o Enio, né? Eu sobre partida eu não vou pensar ainda, né? Eu vou ter que dar uma refletida, porque é muito cedo ainda. Isso aí o cara não pode tomar decisões assim meio em cima do calor da perca. Né, Enio? Então eu vou pensar e vou dar um tempo e eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, que foi trabalhar. E eu não parei 1 minuto de trabalhar. Eu trabalhava como vereador, mas é pouco o tempo que a gente fica aqui, né? Sobra bastante tempo e eu continuei fazendo meu serviço lá fora. Então, para mim, não vai fazer muita diferença e vou continuar trabalhando e defendendo a cidade de Juiz, o povo de Juiz. O que eu quero falar, sim, eu quero agradecer muito os secretários, que nem o seu Zardim aí, que me deu muitas mãos aí aos pedidos que eu pedi, no interior, principalmente, aonde eu fui ouvido e o senhor deu o retorno, senhor secretário Zardim. Mas que nem teve alguns secretários aqui em Juiz que deixaram a desejar, pelo amor de Deus. Isso aí eu falo e só não vou citar nomes para não deixar o pessoal mal. Mas eu falo a realidade. E espero no teu governo, Andrei, que agora se ausentou, que consiga colocar uma equipe boa que dê um retorno para a cidade de Juiz, como a cidade de Juiz merece. Que tem que ser o secretário que entrar lá, tem que entrar lá para trabalhar pela comunidade. Porque ele está ganhando um salário muito alto. Até esses dias eu vi aí numa rádio aí que diz que não estão achando secretário por 13 mil por mês. Mas o que, que é isso? Um super salário? Um super salário? Quem não quer trabalhar por 13 mil, meu Deus do céu. Então eu acho assim que tem que criar uma equipe, Marcos. Uma equipe, o nosso prefeito se ausentou. Ah, tá lá. Desculpa, Andrei. Criar uma equipe boa, que seja os caras o chefe, Andrei. Que seja os caras o chefe e que cobre. O prefeito, quando o funcionário se virar, tem que pisar em cima dos pés do prefeito. É assim que funciona. O prefeito tem que estar atuante, o vice tem que estar atuante, Marcos. Eu vou apostar em vocês aí, porque eu sei que vocês queriam que mudasse muita coisa e acredito que vai mudar. E eu, assim, ó, o que eu pude fazer para contribuir para a cidade de Juiz, eu fiz. Podem até me chamar de louco amanhã depois e dizer assim, ó, pá, mas tu falou dos teus colegas, meus secretários, mas é a realidade. Tem muitos concursados também, que uma vez aqui eu usei essa tribuna aqui, eu fui questionado, que o concursado, ele ganha o concurso, ele só quer o cargo, não quer mais trabalhar. Isso aí vocês têm que rever muito isso aí. Porque assim, ó, o concursado, ele está lá, ele tem que trabalhar, ele tem que desempenhar aquela função. O CC, quem botar lá tem que cobrar o serviço do CC. Não adianta jogar uma meia dúzia de CC lá e deixar à vontade. Tem que cobrar. E por isso que tem cidades aí que o pessoal cobra e a cidade está indo bem. Aqui em Juiz estava meio travado porque o pessoal estava abusando. Muito, muito tempo a pessoa no poder, é isso que dá. Então eu acho assim que essa mudança aí o pessoal vai ter que trabalhar para segurar os seus cargos. E eu estou torcendo que um dia venha de cima para baixo aquela lei que o concursado não vai ter tanto privilégio assim, ele vai ter que mostrar com o serviço para segurar a vaga. E é lá, acho que do Lazier Martins, lá um projeto, aquele que está mexendo lá. Então, para não esquentar muito as costas do concursado, porque o concursado tem que dar retorno para a comunidade e o CC também.
Um então, minuto para concluir.
Então era isso, senhor presidente. Quero agradecer a todos os colaboradores, os meus colegas, e um feliz ano novo para todos nós, e muita saúde e muita paz. E vamos se livrar dessa pandemia aí, todos juntos, unidos. E me desculpe se eu falei alguma besteira aí, mas é assim que eu me conduzi todos esses 4 anos aí nessa Câmara. E cheguei aqui questionando e vou sair questionando por bem da comunidade de Juiz. Meu muito obrigado e um feliz 2021.
No grande expediente, está com a palavra o vereador Marcos Barrichello. Por favor, a plateia faça silêncio. Probleminha ali, nós vamos mandar arrumar. O Zé se esqueceu.
Nós somos meia direita. Senhor presidente, senhor secretário, meus colegas vereadores, presidente Jagmin, uma honra, um privilégio desde 2006, na eleição de 2004, quando me elegi pela primeira vez. Cumpri uma etapa ainda dentro do Executivo até 2006, mês de junho de 2006, então estou representando a sociedade enquanto parlamentar dessa casa. O vereador Jagmin já naquela época já estava, acho que o vereador Helena, o vereador Jagmin, se não me falha a memória, o vereador Busnello, acho que em 2008, eleito em 2008. Acho que, na verdade, então, são os mais antigos. Um privilégio muito grande durante esse período de ter feito uma interlocução importante, responsável, técnica, e para isso nosso agradecimento a todos os servidores públicos da Câmara Municipal que entenderam também que era possível nos ajudar dentro de uma construção que queríamos para um município melhor. E essa representação foi renovada em 2008, 2012 e 2016. E o grande projeto, o grande trabalho que fizemos a partir de 2017, 2018, na construção, naquilo que achávamos que era possível, de estarmos enquanto gestores do município de Juiz a nível de executivo municipal. Surpresa grata, alegria imensa, 27.223 pessoas que confiaram e entenderam que era possível, de que estavam nos delegando a possibilidade de fazer a gestão no município de Juiz. Mas a gente tem que ser grato às pessoas que efetivamente fizeram parte desse processo. todos os partidos políticos que fizeram parte da coligação, as pessoas que confiaram naquilo que nós levamos enquanto mensagem no nosso plano de inovação, juntamente com o prefeito Andrei, e que entenderam que era possível fazer uma gestão daquilo que nós nos propusemos e como levamos à sociedade. Nenhum demérito àqueles que também concorreram, porque tinham seus projetos, entendiam que era possível também fazer a gestão, mas felizmente, e para nossa alegria, como disse antes, a sociedade entendeu que era, sim, quem sabe, o momento da renovação do trabalho que nós queremos desenvolver a partir de 2021. Sabemos das grandes dificuldades, o processo de transição a partir do dia 16 de novembro ele já iniciou, estamos nesse caminho desde o dia 16, então, para fortalecer as pessoas que efetivamente estarão ao nosso lado, buscando dentro dos servidores de quadro a responsabilidade de fazer com que nós possamos fazer aquilo que nós tínhamos como ideia e como plano de inovação. Quero agradecer também a todos os nossos assessores parlamentares que durante um bom tempo estiveram junto conosco. Naquela reforma que tivemos em 2014, 2015, se não me falha a memória, reduzimos os nossos assessores parlamentares para um e passamos então a ter apenas um chefe de gabinete e até desde aquela data todos os vereadores têm um chefe de gabinete que eu acho que desempenharam as suas atividades até porque eram cargos de comissão desses parlamentares. Mas agradecer, meu amigo Monteiro, grande abraço, felicidades. É uma caminhada, mas ela não termina aqui, pode ter absoluta certeza. Meu querido amigo Misco, parlamentar que nos auxiliou também muito nesse período que esteve conosco, amiga Alexandra, já por dois mandatos, então agora segundo mandato, e que vai ter a possibilidade de fazer uma nova gestão reeleita para esse período. Vereador Mutri também, reeleito, e uma grata satisfação, um grande amigo que também a gente aprendeu a respeitar, como todos aqueles que estão aqui hoje enquanto parlamentares, muitas vezes até divergindo de algumas questões, mas sempre convergindo no total e pela questão da vontade da sociedade, a unanimidade que é o melhor, mas muitas vezes nos embate aquilo que é a maioria, a decisão de maioria, a gente tem que saber acatar. Querido amigo Júnior, um privilégio muito grande de ter tido você como meu colega parlamentar desde 2017 até agora. Não participei daquele teu outro, daquela tua outra etapa, mas com certeza engrandeceu o parlamento do município de Juiz nessa gestão. Amigo Busnello, que ao decorrer de 3 mandatos estamos juntos, está indo para o 4º mandato, que Deus possa te abençoar nessa caminhada, vamos precisar daqueles que foram reeleitos e vamos fazer com muita transparência, com muito jeito, com muito respeito a todos aqueles que representam a sociedade de Juiz, porque é vocês, enquanto vereadores eleitos e reeleitos, que representam a sociedade. E nós queremos fazer essa interligação. Meu colega e amigo Jefferson Dalla Rosa, servidor da nossa Unijuiz, e que dentro da profissão contábil tem um carinho muito grande também, infelizmente, a vontade da sociedade, quem sabe, não o reelegeu nesse mandato, mas tenhas absoluta certeza que o teu legado, o teu trabalho está marcado nesse período eleitoral, nesse registro que tu teve durante 2017 e 2020. Beto Noronha, que também desde o último mandato esteve conosco aqui, muitas vezes aquilo que eu digo, divergindo em ideias, mas convergindo naquilo que era de interesse coletivo. Dr. Jorge Amaral também, segundo mandato, reeleito segundo mandato, e que estará partilhando do interesse daquilo que é o interesse coletivo. Eu sempre digo que a gente tem erros, defeitos, peca muitas vezes, mas a gente tem que trabalhar, e eu sempre pautei isso, que é o interesse coletivo. O vereador Ricardo Adame da Rosa, já em outros mandatos, esteve junto comigo também nessa casa, não se reelegeu depois, ano passado, na eleição passada, se elegeu e se reelegeu pelo terceiro mandato agora, e boa sorte nessa caminhada. E o irmão de caminhada, nesse último pleito, o vereador Andrei, e que me ensinou muito, uma caminhada bonito, transparente, com alguns erros, e nesse processo a gente teve alguns erros, não estamos aqui para nos eximir desses erros, mas sempre tentando levar a todos aqueles que estavam caminhando conosco um princípio básico, o respeito. Evidentemente que alguns que fazem parte, um militante ou alguma outra pessoa, extrapolou limites, não era a nossa intenção, não era nosso desejo, não era o nosso encaminhamento enquanto partidos políticos que estavam coligados para o pleito municipal. Então, vai ser um orgulho e uma honra estar ao teu lado e espero estar os 4 anos junto a ti lá, te auxiliando, colaborando, contribuindo para que as políticas públicas que nós pensarmos sejam importantes para o município do Rio e tenha a homologação por parte do Poder Legislativo. E aí temos o secretário Jardim, o abnegado trabalhador, que exerceu as funções de vice-prefeito, secretário de Agricultura, por 4 anos já esteve no Executivo Municipal enquanto secretário de Agricultura, deixou seu legado e acho que é importante a gente usar dessas experiências que Vossa Excelência teve ao decorrer desses muitos anos e muitos serviços comunitários que tem desempenhado. Secretária Romi, que também esteve à frente da pasta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, vereador eleito Chico Xereia, suplente de vereador Popai, Rodrigo Noronha, empresário Arno, vou esquecer quem sabe de alguns aí, mas me perdoem. Cleuton lá, o Cleuton Rolim, vereador eleito, mais conhecido carinhosamente por Beice, assim que ele gosta de ser chamado, e que bom que a gente não tenha nada com relação a isso, secretário e futuro vereador Josias Pinheiro, Telmo Alves, secretário de governo, Paulo Braga, vereador eleito para o próximo mandato, não estou conseguindo vislumbrar mais alguém lá, mas sintam-se todos agraciados, todos os servidores dessa casa, comunidade que ao decorrer de muitos anos prestigiou os trabalhos parlamentares, isso é importante na discussão que precisamos e queremos ter nesse processo que se inicia em 2021, com muita relação com toda a sociedade. Márcio também aí, que foi candidato à vereança também, e que seguidamente está nos prestigiando nas sessões ordinárias desse parlamento, levando informações, e acho que isso é importante. Nós vamos fazer isso com muita vontade, queremos fazer isso com muita vontade. A participação de todos é essencial e nós vamos ter portas abertas. A gente dizia isso já no pleito eleitoral, a Câmara vai ter portas abertas, a sociedade vai ser ouvida, os parlamentares vão ser participativos junto conosco, nós vamos sempre estar dialogando com os representantes do povo. Né, minha querida Helena? E pode ter certeza que as portas também estarão lá abertas, mesmo não estando militando, não estamos com cargo eletivo, mas a sua visita para nós será importante pela experiência, pelo trabalho, enquanto assistente social, enquanto secretária, enquanto vereadora, enfim, enquanto todos aqueles que querem um município melhor. E nós queremos fazer isso juntos. Nosso lema dizia isso, que Juiz podia muito mais e pode mais, acreditamos nisso, e queremos fazer isso juntos. Gostaria que Vossa Excelência me acoplasse o plano...
Será acoplado, vereador.
Espaço de comunicação
de liderança. De governo.
Muito obrigado, senhor presidente. Como é o último momento que a gente, depois de um longo tempo, se manifesta no parlamento, e eu muitas e muitas vezes gostaria de ter vindo a essa tribuna falar, discutir, debater, não que me eximi de ter vindo aqui, mas por circunstâncias, muitas vezes, para não polemizar algumas questões, a gente ouve de bom tom e bom senso não se manifestar, mas discutimos, e todas as discussões que nós tivemos enquanto comissões, e eu não participei de uma comissão ao menos durante esse período, sempre estava na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças e Orçamento. Políticas públicas eu não fui integrante durante esses meus 4 mandatos. Não tive a possibilidade, gostaria, mas sempre entendiam os meus colegas vereadores que estaria mais representado, contribuiria mais dentro dessas 2 comissões. Mas a relação sempre foi profícua. Nós não podemos dizer aqui que nós não tivemos divergências. Obviamente que tivemos, né, João? Tivemos divergências, mas sempre com a respeitabilidade. Me equivoquei, sim, em alguns momentos. Tive a humildade, muitas vezes, até de pedir desculpas para algum colega. E quero publicamente fazer esse desabafo de pedir desculpas para alguém de vocês, que se efetivamente não contribuí da forma como vocês entendiam ou achavam que eu podia contribuir. Porque errei, sou um ser humano passível de erro. Então, eu quero pedir publicamente desculpas se eventualmente falhei em algumas questões. Tivemos, e eu não guardo mágoa, muito pelo contrário, a mágoa é a coisa que machuca a gente, então a gente tem que levar isso como um exemplo e uma questão de humildade de muitas vezes até pedir desculpas. Tive muitas vezes algumas discussões, mas não discussões com falta de respeito, porque eu acho que esse é o momento. E até com o vereador Busnello, muitas vezes a gente debatia, mas nós convergíamos dentro de uma situação que era comum. Então, quero publicamente, então, aqui pedir desculpas se equivocadamente em algum momento eu falhei, porque, como disse, sou um ser humano e sou passível de falha. Um grande abraço para cada um de vocês, Fique com Deus, 2021 cheio de saúde, nós estaremos construindo um município melhor. E vamos fazer, com certeza, isso juntos. Um grande abraço, feliz e abençoado 2021, e as portas da Prefeitura, a partir do dia 4, com certeza estarão abertas a todos vocês e toda a sociedade de Juiz, porque nós vamos receber a todos, muitas vezes dizendo um não, mas dizendo um não da forma como acho que nós temos que dizer. Porque nem tudo no público pode, e a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, levando o nosso projeto de inovação para o exercício de 2021 a 2024. Fraterno e carinhoso abraço a cada um de vocês.
No grande expediente, está com a palavra o vereador Jefferson Maturana Dalla Rosa.
Senhor presidente, demais componentes da mesa, secretário Dentinho, servidores, colegas vereadores, vereadoras Helena e Alexandre, lideranças que estão no plenário, vice-prefeito, futuros vereadores, secretários, assessores, saudação especial ao presidente do PSB, Wilson Dornelles, que está presente na sessão, minha saudação especial. Talvez eu seja um pouco repetitivo, mas não poderia deixar de me manifestar nesse momento, né, que é a última sessão desse mandato 2017-2020, para a qual eu fui eleito. Foram 4 anos intensos. Eu optei em compartilhar meu tempo com o meu trabalho na Unijuí. Não tive uma dedicação exclusiva a vereadores. Tenho um longo anos de casas lá, obtive. E, né, então, compartilhei. Isso me tornou, assim, muitas vezes... com uma escassez de tempo para algumas atividades que precisavam um pouco mais de dedicação. Mas tudo naquilo que foi possível, estive presente, estive participativo em diversas comissões, sempre que fui convidado a participar em comissões, participei. Nesses 4 anos fui da Comissão de Constituição e Justiça, da qual o ano... de 2019, eu presidi ela por 8 meses, substituindo o colega Darcy Preto, que era o presidente, eu era o vice, assumiu o seu lugar na Comissão de Constituição e Justiça. Então, como já foi dito aqui, certamente cometi erros também, isso acho que é natural do ser humano, né? Mas sempre agindo de forma transparente, do diálogo, tentando sempre debater dentro da minha meu jeito de ser, da minha forma de ser, e sempre diante de um debate de ideias. As questões, as divergências não são pessoais, elas são sempre a questão de você debater, se entender e votar pelo melhor. Nem sempre as votações são unânimes, e ainda bem que não são. Até porque o tempo depois permite a gente refletir se optou pelo melhor ou não. Então, me pronunciando, né, aqui, né, como falei nessa última sessão do ano, nessa última sessão do mandato, eu, enfim, continuarei trabalhando na Unijuí. Não é um emprego estável, né? Mas até que receba a ordem contrária, continuarei lá também prestando meus serviços. E também, como já foi dito aqui, sempre tive uma história de trabalho comunitário, voluntário, né? Continuarei trabalhando. E também na política, toda vez que eu tiver a oportunidade de opinar, ou for chamado, ou me derem espaço para contribuir de alguma forma, tentarei estar presente, seja no partido, enfim, como primeiro suplente. Talvez nós conversamos com o colega eleito, talvez venha assumir algum período aqui ainda durante esses 4 anos, isso vai depender da sensibilidade dele, né? Então, talvez eu tenha a oportunidade em algum momento ainda estar aqui nesses 4 anos aí seguintes aí do mandato. Então, eu gostaria de agradecer aos 1.085 eleitores que na passada me colocaram aqui, me deram essa oportunidade. Com certeza saio mais maduro daqui. Foi um aprendizado enorme, né, André? Né? Então, com todos, acho que a gente teve essa oportunidade de aprender. E agradecer também aos 919 que continuaram optando no meu trabalho, apostando no meu trabalho, e fiquei como primeiro suplente de vereador. Então, meu agradecimento. E quis o destino que eu entrasse aqui na Câmara de Vereadores como 16º vereador mais votado e saio como 12º mais votado. Então, mas as regras do jogo sempre foram claras, não há o que reclamar. Né? Então, é isso. Né? Então, isso me dá um conforto, né? Nessa posição, né? Que de sair como na votação geral como 12º. Agradeço a todos os meus colegas vereadores, em especial aí o meu colega de bancada, César Busnello, por esse período, enfim, os mais experientes. Agradeço aos funcionários da casa, servidores aí pelo trabalho, né, que sempre muito prestativos, né? A gente entra aqui, os primeiros meses não é uma tarefa fácil, para quem está entrando, fica a dica, aí a gente depende muito dos servidores, enfim, aí para a gente se achar, como diz o gaúcho, do trabalho. Então, meu agradecimento especial a todos vocês aí, a Lígia e a Sueli, em nome de vossos nomes, agradeço a todos aí, né, pelo apoio sempre recebido durante esses 4 anos. Também, agradecimento especial à Keila, que me assessorou no primeiro ano de mandato, ao Fernando, que me assessorou nos últimos 3 anos, né? Então a gente, um agradecimento especial a eles, que certamente foram fundamentais aí para o trabalho realizado durante esses 4 anos. E por fim, né? Agradeço a Deus pela saúde, de ter ficado esses 4 anos aqui, essa época de pandemia, né? A gente está aqui. Agradeço a minha família, certamente meus familiares foram pilares, né, de sustentação, pois, como disse o colega João Monteiro, às vezes pensa-se que ser o representante da sociedade aqui nessa casa é tarefa fácil, mas não é, você presta contas à sociedade pelo teu voto aqui, muitas vezes esse plenário cheio pressionando a uma situação e a gente tem que vir aqui. E graças a Deus eu tive coragem sempre de vir aqui e votar de maneira clara o lado que eu estava optando, a posição tomando. Não me absteve em nenhuma votação aqui, né, durante esses 4 anos. Porque eu acho que não dá para ir no meio do trevo, né? Sempre temos que escolher um lado, né, Beto? Então eu acho que é um trabalho assim que muitas vezes ele te deixa ansioso, inseguro, enfim, mas é questões que você supera, exige estudos, reflexões, tudo isso é importante. Então, eu quero desejar sucesso aos que ficam, que tenham um bom trabalho durante esses próximos 4 anos, aos que chegam, meu desejo de sucesso também, que tenham êxito aqui, que defendam a sociedade, né, com galhardia, né, mostrando os seus planos que apresentaram durante a campanha, que possam ter êxito aqui e responder à sociedade. E também desejar um bom mandato ao prefeito eleito Andrei. Estivemos em lados opostos, né, durante a campanha, mas isso faz parte do jogo, como diz a nossa amiga lá, Né? Então, a gente... te agradeço também a parceria aí durante esses 4 anos e que tu tenha sucesso lá como principal gestor do município agora durante esses 4 anos. Ao colega Barrichello, também colega contabilista, né, Barrichello, que você tenha sucesso como vice-prefeito aí e que vocês possam botar seu plano em prática e fazer o melhor aí para a sociedade, que tem uma enorme expectativa no trabalho, enfim, e Juí merece. Juí é uma cidade que ela vem se desenvolvendo, tem problemas, com certeza tem problemas, mas, enfim, é uma cidade que tem potencial para crescer muito e depende muito de vocês nesse sentido. Então, seria isto. Desejo um feliz e próspero 2021 a todos, a toda a comunidade juiense, a todos que estão presentes no plenário, a todos vocês, colegas vereadores. Que 2021 seja melhor que 2020, que nós possamos superar essa pandemia com saúde e alegria. E vida que segue, meu muito obrigado.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Júnior Piaia.
Eu não mudei de posição, só mudei de microfone porque aquele não está funcionando.
Está funcionando mal.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras Alexandra e Helena, quero cumprimentar de forma muito especial a todos os que acompanham essa sessão, vereadores eleitos, secretários que estão deixando o cargo, outros assumindo. Vejo meu amigo Wilson, não foi citado, que foi nosso candidato a vice, está também nesse plenário, secretário Zardim, em nome deles quero cumprimentar a todos que estão nessa sessão. Da mesma forma, cumprimentar a todos os internautas que nos acompanham pelos dois portais que transmitem a sessão de hoje. Como todos sabem, hoje é a última sessão dessa legislatura dos últimos 4 anos. E é também a última sessão que eu participo enquanto vereador. E eu quero usar de forma muito rápida essa tribuna para agradecer a convivência que tive nesses últimos 4 anos com todos os vereadores dessa casa. Mas mais do que os vereadores, quero agradecer a convivência que tive com os funcionários dessa casa, com os servidores, com os assessores parlamentares e da mesa, enfim, todos os que fazem o processo legislativo. Agradecer de forma muito profunda, porque o senso comum acha que esse parlamento, se nós fizermos uma pesquisa hoje, acredito que a grande maioria pensa que é um parlamento desnecessário na sociedade. Infelizmente, esse é o pensamento. Porque alguns calculam que a função do vereador é vir na segunda-feira participar da sessão e na sexta participar da reunião das comissões. É óbvio que essa é uma visão distorcida do parlamento. E muitos no Brasil fazem por merecer essa visão distorcida, porque também não contribuem para a elevação do parlamento. Mas eu, como um democrata, sempre e em todos os momentos, sempre procurei enaltecer o trabalho do parlamento, valorizar, porque eu, não são palavras minhas, muitos já disseram isso e eu concordo com elas, sem parlamento forte não há democracia. O pior parlamento cumpre um papel muito mais elevado do que as piores ditaduras. Porque por mais ineficiente, por mais desqualificado que possa ser o parlamento, ele ainda é um contraponto ao autoritarismo, que normalmente o executivo acaba exercendo porque tem responsabilidades de execução. Então eu quero agradecer imensamente essa convivência que nós tivemos nessa casa. Sei que teve momentos que eu fiz debates mais acalorados aqui, na tribuna e às vezes na reunião de comissões. Mas eu sempre fiz esses debates nunca escondendo as minhas posições. pensando apenas na facilidade do voto, porque todos sabem que há temas que às vezes é bom evitar para não sofrer desgastes. Muitos fazem isso. Muitos fazem isso. Eu nunca deixei de demonstrar minhas posições, que eu acredito, que eu luto por elas, um resguardo, para não ter problema eleitoral. Acho que é assim que deve ser a política, mas infelizmente nem todos exercem dessa forma. Nem todos exercem. E às vezes, posições ficam escamoteadas exatamente por conta da questão da busca do voto. Mas também não vou condenar, isso é da natureza de cada um. Eu tenho essas posições. E penso que a política, para mim, só tem sentido se a gente pode, quando eleito democraticamente, quando chegar de forma democrática como eu cheguei, a gente pode fazer essa expressão. Claro que dentro do respeito, dentro do respeito às normas e às regras e à civilidade que é necessária para cumprir. É por isso que, inclusive, eu quero pedir desculpas, porque teve momentos que talvez o debate descambou de uma forma mais grosseira. Eu lembro de um que, inclusive, fiz com o vereador João Monteiro, por conta de uma situação que eu tinha convicção de que eu estava certo. Mas fiz, talvez não compreendi que o alcance do vereador naquele momento não era entender o que estava acontecendo, que depois veio acontecer. Por favor, se puder me acrescentar o espaço de líder de bancada.
Será acrescentado, vereador.
E fiz isso. E depois me arrependi e pedi desculpas publicamente. Teve outros que fizemos aqui por debate ideológico, por convicções. E isso não mudou a minha relação na convivência nesse parlamento. Ao contrário, eu continuei mantendo minhas posições e tendo respeito por os que pensam diferente de mim. Tive algumas questões dessas, inclusive com funcionários, porque eu aqui ajudei muito a tratar do tema da nossa equação que precisava ser feita aqui no sentido do plano de carreira, para nós também mostrar à sociedade que aqui nós precisávamos fazer, cortar na nossa pele para poder dos funcionários para fazer isso. E fica algumas desconfianças por conta disso. Mas eu fiz isso nunca com espírito revanchista de funcionário A ou B. Aliás, quero dizer de público, e já disse isso, não tem nenhuma situação que eu tenha sido boicotado ou que eu tenha tido problemas. Pelo contrário, ao contrário do que pensa a sociedade, nós temos um nível de funcionários altamente qualificados nessa casa. Apesar de nossas divergências de pensamento de vida, que elas vão existir e não há problemas que existam. Então, por conta disso, quero pedir desculpas se em algum momento eu fiz isso, inclusive nessa casa. Mas eu fiz porque eu sou assim. Eu sou política porque tenho posição. E a política só tem sentido para mim nesse sentido. Por fim, quero dizer que nós, meu partido, eu não estarei nessa casa, mas nós estaremos através das gurias. Quero desejar a elas, que vão nos representar, o êxito nesta casa, que possam ter o bom debate, possam fazer esse bom debate aqui e pedir aos vereadores eleitos e os que vão estar junto com elas, que também possam, de forma fraterna, poder incluir, porque é uma metodologia nova, uma coisa nova na sociedade que ainda está em gestação, quem sabe um embrião para futuras mudanças legais que possam acontecer nesse país. Então não olhem com preconceito o fato de ter sido uma candidatura coletiva. Elas podem ter dificuldades, mas certamente elas vêm com uma energia que pode ajudar muito esse parlamento e ajudar a comunidade de Juiz. Então eu gostaria de deixar também esse meu pedido aos vereadores veteranos que possam fazer esse acolhimento, como eu fui acolhido, vereador Helena. Eu me dava conta aqui que eu e o vereador Dentinho somos os, em termos de longevidade, não de mandato, mas de entrada nesse parlamento, somos os mais antigos. Nós entramos em 97 aqui, eleição de 96. Depois, na eleição seguinte, tivemos a companhia do vereador Jagmin e de Vossa Senhoria nesse parlamento, né? E hoje, três desses estão saindo fora. Não sei se o vereador vai continuar ou não. Enfim, mas quero fazer esse pedido. Da mesma forma, desejar aos colegas vereadores que no dia 1º assumem o executivo, o Barrichello e o Andrei, que a despeito de nossas divergências ideológicas, e que temos, e são grandes, o que está em jogo é o futuro da nossa cidade. E o futuro da nossa cidade precisa da energia de quem estará à frente, que vocês possam aproveitar isso de ser uma nova administração para dar solução para antigos problemas que também o grupo que está não conseguiu dar. Então eu desejo do fundo do meu coração e naquilo que for possível colaborar como cidadão nessa cidade, eu estarei presente para isso. Porque nós, e aqui aproveito para fazer um gancho, porque eu e minha família, que aliás quero fazer o destaque, está presente aqui, minha esposa Beate, meu filho Carlos, nós vamos viver nessa cidade. Né? E nós queremos que essa cidade seja boa para nós, mas em fim de ciclo, né, meu amor? Mas para o Carlos, que está ainda numa fase inicial de vida, que ela seja boa para ele. E isso independe da questão ideológica. E por isso que eu torço de forma muito sincera para que vocês acertem, que possam melhorar, que a despeito dos problemas e dos desafios que têm, que possam, de fato, fazer um governo que seja bom para todos nós. Então, dessa forma, eu quero me despedir desse parlamento, né? É o terceiro mandato, não foi intercalado, obviamente, né? Mas saí com a consciência de que eu procurei ajudar essa cidade. Tem algumas marcas, alguns legados que certamente, independente do que alguns contrários que não gostam da minha exposição, mas tem que admitir, há alguns legados que vão ficar do nosso trabalho, dessas três legislaturas, que certamente ninguém vai poder apagar. Né? Não fui melhor do que ninguém, mas não fui pior. Acho que sempre procurei ser um parlamentar com retidão, fazendo a crítica quando era necessário fazer e colaborando quando era necessário.
Um minuto para concluir.
É por isso que, para concluir, senhor presidente, eu quero desejar a todos que nós possamos, de fato, ter um ano novo de superação dessa crise, do vírus particularmente, a econômica depende dos políticos, mas do vírus, e que a gente possa recuperar um pouco mais o sentido da humanidade, que nos últimos tempos tem afastado muita gente das convivências. Então, nesse sentido, quero dizer, saio de cabeça erguida, com a consciência de dever cumprido naquilo que eu era a minha atribuição, e vou conviver nessa comunidade torcendo para que a gente possa ter sempre o melhor para mim, para a minha família que está aqui e para todos os que vivem nessa cidade. Muito obrigado.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Adalberto Noronha.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, Helena e Sumarder, que depois de muitos anos, então, deixa a casa, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, lideranças, vereadores reeleitos, vereadores eleitos para o mandato 2021-2024. Eu quero pedir desculpa que eu estou um pouco, devido a uma questão de saúde, diagnostiquei a partir de um exame agora no último sábado, estou com duas hérnias de disco na coluna, e nos últimos dias aí foi um pouco sofrido aí devido às condições de dor e estou sob efeito de medicação, mas não poderia deixar de vir nessa sessão por ser a última desse ano e agradecer a convivência, a relação política, democrática, republicana dentro dessa casa aqui com os 9 colegas que a partir do ano que vem não estarão mais aqui junto conosco. 2 deles que ainda teremos um contato direto e espero que profícuo, que é colega Andrei Cossetim e Barrichello, respectivamente prefeito eleito e vice-prefeito eleito. E mesmo antes deles assumir, algumas questões já começamos a tratar e que sabemos que tem muitas demandas, né? E todos nós aqui temos demandas a apresentar daquilo que é oriundo da comunidade. Mas que temos que procurar tratá-la e dentro do possível dar o retorno e a resposta que a comunidade espera. E só quero aqui reafirmar o que eu falei na minha primeira fala após a eleição municipal. Que o resultado dessa eleição, e ela não é uma questão só local, ela tem muitos elementos que incidem no resultado das eleições. Mas, sem dúvida nenhuma, a comunidade quer respostas. E é isso que ela espera dos seus representantes, seja no Poder Legislativo, seja no Poder Executivo. Mas quero, finalizando esse ano da última sessão, agradecer primeiramente a Deus pela saúde durante todo esse período, pelo trabalho, pela disposição, a minha família, minha esposa, meus amigos e amigas que nos acompanharam durante esse processo, assessoria também do mandato, no primeiro ano, o companheiro Rudinei Rocha, que esteve junto conosco, depois disso, o Eloir, que continua e que continuará durante o próximo mandato, porque o trabalho ele não é sozinho, ele não é isolado. O trabalho ele tem que ser coletivo para realmente ele poder dar frutos. E é dessa forma que a gente procura trabalhar, uma presença constante na comunidade, para que a nossa fala aqui, o nosso trabalho, possa representar da melhor maneira possível os anseios da nossa comunidade. E dentro disso, não quero fazer referência aqui a esses dois anteprojetos que nós encaminhamos, porque já venho conversando há alguns dias sobre essa situação, inclusive servidora Lígia nos auxiliando aqui na elaboração já de alguns dias, né, Lígia? E resolvemos apresentá-lo porque pode ter divergências, opiniões diferentes, mas eu constituí nesses últimos dias uma convicção. Que nós temos um decreto federal, senhor presidente, já quero pedir para a Clopal espaço de liderança para poder concluir, de fato, nosso pensamento e intervenção.
Será concedido, vereador.
A partir do decreto legislativo federal desse ano, onde reconhece o estado de calamidade pública no país em função do Covid-19, do coronavírus, e em consonância com a lei de responsabilidade fiscal, mais especificamente no seu artigo 65, ele possibilita ao Executivo Municipal a não incidir algumas questões e dentro delas tributos em relação à sociedade. Porque, convenhamos, a situação que todos vivem é de muitas dificuldades. E começo pela questão da taxa dos cemitérios. E ela é de 2020. Tenho plena convicção de que é uma decisão dessa administração, mas que ela poderá ser revertida sem nenhuma penalidade ao prefeito municipal. Não é a renúncia fiscal. Esse decreto possibilita a não incidência de taxas. E essa é uma das taxas que não precisa ser aplicada e penalizada à nossa comunidade, à nossa população. E quero aqui, encaminhando como anteprojeto, para abrir a possibilidade do prefeito, porque ele pode fazer por decreto municipal, revogar essa taxa, essa implementação da taxa. Mas se ele assim entender de que precisa autorização legislativa, ele tem condições ainda de elaborar o projeto e convocar uma extraordinária para até quinta-feira ainda encerrar o seu mandato, nós aprovarmos aquele sancionar, tendo o nosso aval aqui do legislativo. Que acredito que nenhum dos vereadores aqui se negará e votará contra. Porque tem um amparo legal a partir desse decreto, possibilitando. E nós temos um outro exemplo que quero dar aqui. Hoje, ainda conversando com a Lígia, mostrava, tem outros municípios também, mas em relação ao IPTU. Município de Santa Cruz do Sul, o prefeito nunca tinha enviado para o Legislativo autorização para a revisão, atualização do IPTU. Nesse ano ele enviou, foi rejeitado na Câmara de Vereadores. Esse atual mandato do prefeito, ele não precisa, como ele já anunciou, dizendo que vai incidir o aumento da taxa do lixo e do IPTU. Porque esse decreto vai até o dia 31 de dezembro, o decreto federal. Bom, se será prorrogado ou não, nós não sabemos. Agora, essa responsabilidade, daí não é dele. passa então para o Andrei, para o Barrichello, que irão assumir para analisar aquilo que eles vão fazer. Ele não precisa penalizar ainda mais a nossa comunidade, ainda mais o nosso cidadão juvense. Então, gostaria que o prefeito Valdirec, a sua equipe, revisse essa questão. E tenho convicção aqui em afirmar, eu já conversei, inclusive, com integrantes da atual administração. E tem divergência interna dentro da administração sobre essas posições que foram tomadas pelo gestor. E conversei com outras pessoas, e quero dizer aqui, tem divergências, tem opiniões diferentes, porque é questão de interpretação. Agora, na minha posição, enquanto representante da comunidade, me sinto aqui na obrigação de defendê-la, e essa taxa do cemitério não condiz, porque ela é muito alta, ela não é apropriada nesse momento, as condições oferecidas pelos cemitérios na sua estrutura não correspondem a esse valor de taxa que estão cobrando. O contrato que o município tem com a empresa prestador de serviço, ela dá um pouco mais de R$80 mil do custo da prestação de serviço no ano. Com essa taxa de R$ 236,00, quanto que o município vai arrecadar? Para onde mais será destinado o recurso? Nós estamos com um projeto aqui nessa casa que vamos deixar para a próxima gestão, em relação aos cemitérios, que uma das possibilidades é, inclusive, a terceirização. Será que o PDT vai querer fazer que nem a direita? De arrumar a casa, fazer as melhorias e depois entregar para a iniciativa privada? Com todo esse recurso? Eu não estou dizendo aqui que não tenha que discutir o mérito da terceirização. Não é isso. Mas é a questão da forma como está sendo encaminhado. Isso realmente não procede. Porque nós estamos falando aqui da taxa que é em relação ao cemitério. Ao cemitério municipal, ele não inclui o cemitério Jardim. Mas que precisa também de muitas melhorias. E em relação ao IPTU, em relação à taxa do lixo, sabemos que tem previsão no Código Tributário. Mas a partir desse decreto legislativo federal, abre a possibilidade, sim, de rever essa questão da tributação. Então, quero fazer aqui um apelo ao executivo, um apelo ao prefeito Valdirec, que reveja a situação, reveja esse decreto que ele implementou da taxa, porque a nossa comunidade não suporta. Olha o que é o ano 2020, o que será o ano 2021 com muitas dificuldades. E quero aqui, para encerrar, senhor presidente, desejar a todos e a todas que realmente 2021 possa ser um ano que talvez o que nós mais precisamos nesse momento é de saúde. Saúde e saúde para que nós possamos enfrentar as dificuldades e vencer esse vírus para nós dar a volta por cima e revigorar também a nossa economia. Obrigado, senhor presidente, e um bom ano a todos, nós, e que Deus nos abençoe sempre.
No pequeno expediente, está com a palavra a vereadora Helena Stum Marder.
Senhor presidente, colegas vereadores, a mesa que acompanha os servidores, a comunidade que nos prestigia na noite de hoje, muitos vereadores presentes. Conversei antes na reunião das comissões. Eu estou saindo por vontade própria. Não foi o voto que me tirou. Não foi o voto que me tirou da minha mesa. Mas, enfim, eu, o Júnior e o Jagmin estamos desde 2000 juntos. Então, é uma caminhada que a gente aprendeu muito. Agradeço por ter estado aqui todo esse período. E que, como eu disse hoje à tarde, A nossa Câmara é uma Câmara selecionada. Olha, o prefeito e o vice-prefeito saíram daqui. Isso é uma honra. É, seletivo isso. Eu acho que é a primeira vez em 73 anos de Câmara que acontece um episódio assim. Favorável, naturalmente, né? Eu quero dizer, seu Jagmin, que eu lamento não ter inaugurado o elevador. Porque o senhor me prometeu tanto a inauguração do elevador e eu cheguei atrasada. Né? Não tive a honra do elevador. Mas assim, a gente está saindo, mas a gente sabe o comprometimento que tem os vereadores dessa casa. Com as falas dos colegas que me antecederam, dá para notar o sentido da responsabilidade que nós temos aqui, né, presidente? Secretário também. Então, assim, a gente tem mais que agradecer os servidores que nos ajudam nos primeiros anos. Eu tenho a companheira Ide ali, que me assessorou todo esse período. E também os colegas, no sentido de que eu participei muitos anos da Comissão de Políticas Públicas. Para quem está aí e quer escolher, é a melhor comissão que tem no sentido do trabalho com a comunidade, com o trabalho na fiscalização, com o trabalho na preocupação com o que acontece com o nosso Ijuí. Então, eu acho que não entendo muito de matemática, né, no sentido da finanças e orçamento, é que eu cheguei, já estavam escolhidos as comissões. Então, nesse sentido, eu me dei mal. Né? Para vocês verem, eu aqui tenho já 17 anos como lei, o troféu Mulher Cidadã. E tenho hoje com o nome, nós temos Sadi Strapasson, nosso prefeito municipal, o armazém da rede ferroviária, que deu muito trabalho para a gente buscar a documentação para passar para a EGI e hoje é um ambiente de lazer para todos nós ijuenses. O que mais que eu tenho aqui? Eu não sei por que eu estou nervosa. É o último dia, né, gente? Sempre tem o último dia. A gente presenciou muita coisa aqui nessa Câmara. Eu lembro do nosso querido Ismar Kummer. Não sei se alguém conheceu. Ele era jornalista na Jornal da Manhã. Ele foi velado nessa casa. Nós tivemos o Pedrão Sikorski. O Pedrão, ele teve uma discussão no campo do Glória, no domingo, e na imprensa acusaram o time dele como a responsável pela vítima que teve naquele campo. Ele veio aqui, ele nunca tinha falado na tribuna. Ele se escorou para o lado de fora aqui e falou para nós,
já estou terminando, para concluir.
Aqui, defendendo Glória, defendendo o bairro dele com unhas e dentes. Ele saiu daqui, foi morrer ali fora. Eu acho que ele estava mais nervoso que eu. Então, espero que eu não morra. Mas, gente, assim, então, a gente está se despedindo, mas continua sendo cidadã juense. Eu sou presidente do Rotary Nova Geração. Dar de si antes de pensar em si. Esse é o nosso lema. Então, me coloco à disposição de toda essa casa, se for necessário. Mas a gente tem pessoas competentes aqui que vão continuar. Os que virão também, pessoas responsáveis, senão não teria se candidatado. E desejar a todos um feliz 2021. Que nós tenhamos, como disseram já anteriormente, muita saúde. É só o que a gente espera. Poder abraçar, poder aconchegar família, vizinhos e familiares e a comunidade. Eu prometi para mim mesmo, quando for liberado as ruas, as praças, eu vou parar na esquina da Praça República e abraçar todos que passarem por mim. Porque que saudade de abraçar alguém, gente. Eu acho que não é só eu, né? Toda a comunidade passa por isso. Então, até breve, se Deus quiser. Eu vou descer ali, mas não vou morrer, tá?
Em comunicação de liderança, está com a palavra o vereador César Busnevão. Agora tu vai.
Quero saudar os vereadores, vereadora Helena, já saudando pelo trabalho exercido aqui nesta Câmara e dizer aos vereadores que vão deixar esta casa, que tenham uma continuidade dos seus trabalhos na sua comunidade, nos seus espaços, seja fazendo política, trabalhando em outras áreas, em outras frentes. Eu quero, não ia falar, mas eu vim na tribuna usar rapidamente esse espaço da comunicação de liderança para dizer que está pindando o ano, né? Mas eu fico pensando, está muito ruim a coisa, né, Alexandre? Nós estamos fazendo inauguração de elevador aqui em Juí, é uma piada. Inauguração de elevador e de cobertura de garagem. Isso aí não é para mim. Numa cidade que é polo regional da saúde e da educação, não vamos falar muito aí para fora, para que saia dos quatro cantos de Juiz. Inaugurar elevador e cobertura de garagem é porque é um resultado de que a coisa estava muito ruim mesmo. Mas não é isso que eu venho falar, o que eu quero dizer, outra questão, que é essa que o Beto, que o vereador do PT levantou aqui, que inclusive durante a pandemia nós já pedimos no passado a suspensão de corte de energia elétrica, de água, etc. E a lei, esta lei que foi trazida aqui, junto com uma lei federal, ela permite nesse período excepcional esse tipo de situação. E mais, eu quero dizer mais, e é um contrassenso, sabe? Quando o gestor quer ser demagogo, ele perde a noção do que ele está fazendo. Ou seja, por um lado, o gestor que está finalizando aqui, o senhor Valdirec, por um lado, ele abre mão de receita nos parquímetros. Aí, desde o dia 23, não estão cobrando mais parquímetros aqui no município de Juiz. Desde o dia 23. Aí, isso é renúncia de receita ou não? Isso até cabe, não é porque agora é um momento de pandemia, aí é possível abrir a receita, abrir mão desses valores. Agora, uma taxa abusiva, extorsiva, injusta, de R$ 236,00, que passou os olhos de todos nós aqui na Câmara, naquele momento da votação, abril de 2018, lamentavelmente passou, a gente tem que se dar meia-culpa, ele não pode rever. Não pode rever, sabe por quê? Porque falta sensibilidade, falta vontade política, Beto. Se ele tem vontade política de rever, de revisar a taxa do cemitério, ele faz, num momento excepcional como é agora. E vou dizer para vocês, eu tenho certeza, Piaia e Alexandra, que não tem um vereador que não tenha sido cobrado dessa taxa de R$ 236,00, que é a taxa de manutenção do cemitério. Isso não é assim, ó, com todo respeito, é uma voracidade, uma vontade de arrecadar. Aí dá com uma mão uma migalha, que é as tarifas aqui no parquímetro, e com a outra arromba o bolso do contribuinte. Com todo respeito aqui. E olha, vou dizer mais, para terminar, senhor presidente. Época de Natal, Ano Novo, acho que a gente não pode, tem que maneirar um pouco. A prestação de serviço nos cemitérios municipais É assim, ó, é uma várzea, como a gente fala aqui na tribuna. É uma várzea. Se tivesse vergonha na cara, não, até ficaria, se esconde para cobrar R$236 de manutenção da taxa do cemitério. Isso é lamentável, é vergonhoso. Ah, e o, quem é que tem a caneta? Quem é que tem a caneta? Meu caro Josias, quem é que tem a caneta? É o vereador ou é o prefeito? Quem tem que dar explicação para a comunidade, Piaia? É o prefeito municipal. Aí fica botando a responsabilidade no nosso, aqui na, na Câmara. Botando aqui no cara. É fácil, no Busnello, no Jefferson, no Pulando...
Um minuto para concluir.
E só para terminar, presidente, quero lembrar os colegas que... Não é que desmerecer os colegas. Eu e o vereador Jefferson, na eleição da... Na votação na taxa do lixo, tenho a fotografia, eu e ele de pé, votando contra a taxa do lixo lá na, na vez passada. Ah, então, assim, ó, mas não é por isso. Eu acho que o gestor, ele tem que ser a sensibilidade, ele tem que ter sensibilidade, ele tem que visualizar a situação, o momento. E o momento não é de sangrar os bolsos do cidadão, do contribuinte, que não tem nenhuma cesta de Natal para botar um espumante de final de ano na mesa. Ah, tem que ter um pouco de sensibilidade. Ah, nós vamos reduzir, não vamos cobrar as tarifas dos parquímetros. Isso aí é demagogia de primeiro escalão, com todo respeito. Com todo respeito ao senhor prefeito municipal. Era isso, senhor, senhor presidente, quero desejar a todos um 2021 com muita paz, muita energia, porque a nossa cidade vai precisar. Muita energia, muito equilíbrio, né, e muita... Muito amor, né, Alexandre? Muito amor, que também a população precisa para viver, viver cada vez melhor, qualidade de vida. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Em comunicação de liderança, está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer.
Aproveitar os 10 segundos do Marildo para dizer para o meu colega Dalla Rosa que foi um prazer estar do costado dele, sabe como ele começou no PSB, e quero dizer para ti, Dalla Rosa, a palavra dada é palavra cumprida do partido. O partido definiu, antes das eleições, que haveria revezamento dos mandatos aqui nesta casa. Isso será cumprido com toda certeza. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Primeiramente, eu quero agradecer a dona Helena por me conceder o espaço de liderança de governo, cumprimentar aqui o nobre presidente Jagmin, vereadora Alexandra, demais colegas vereadores. Eu só vim nessa tribuna agora para mim até falar um pouquinho sobre os colegas que estão deixando essa casa. E que dizer que, para mim, foi uma grande honra ficar esses 4 anos junto, contigo, Dentinho, com o Jagmin, que o futuro está incerto ainda, o nobre amigo João Monteiro, o Misco, o Marcos Barrichello, que vai para uma outra missão no Executivo, a dona Helena, que nós temos um grande tempo já de Executivo, também agora Legislativo, o Piaia, que nós tivemos aí uma parceria muito boa, Piaia, te conheci melhor, te admirei pela tua atitude e pela tua postura junto conosco aí. O Jefferson também, que também se despede, mas ele vai ter continuar a função dele na Unijuí. E digo que será sempre bem-vindo novamente numa próxima reeleição aqui nessa casa. Ao vereador Andrei, prefeito eleito, dizer que nós tivemos 8 anos junto aí, vereador, hoje prefeito. É que nós tivemos uma harmonia sempre muito positiva aqui dentro dessa casa. Dizer aos nobres colegas vereadores que estão se achegando, na segunda-feira vamos ter a primeira sessão ordinária, teremos a posse na sexta-feira, e sempre dizer que eu continuo, mas eu sei que um dia chegará a minha vez também de me despedir dessa casa, porque ninguém é eterno aqui dentro. podem ter certeza disso. Eu sei disso e eu tenho essa noção na minha caminhada política. Foi uma eleição muito difícil, isso já relatei anteriormente, mas dizer que Deus me consagrou, me deu essa dádiva de continuar mais 4 anos aqui nessa casa. Mas é lógico que vou guardar boas recordações dos colegas que estão saindo, os 9 que estão saindo, e que podem contar com esse vereador aí na caminhada, na amizade, na conversa, e se de alguma coisa precisar de mim, que eu possa ajudar, estarei sim disponível e presente. Porque esse é o meu lema na política, estar presente e disponível para a comunidade de Juí, como sempre fiz e continuarei fazendo, e quanto mais aos colegas aqui que estão aí agora se despedindo de nós, mas todos têm um caminho. E dizer que eu quero agradecer também ao nosso seleto grupo de funcionários do quadro efetivo dessa casa, em nome da Lígia, que é do quadro efetivo que está aqui. Muito bom esses 4 anos conviver com você aqui, Lígia. A Sueli, nossa assessoria jurídica, muito estimada por nós, sempre presente na hora que nós mais precisamos. Não há motivo algum para chamar ela, tendo motivo, ela está aqui presente. Isso eu digo porque eu já tive essa prova. E dizer que nós estamos felizes e queremos sim, Andrei. E tenho certeza que você e o Barrichello farão sim um bom mandato, Jorge. Com o costado do teu partido, do PL e do MDB, da Câmara junto, nós teremos sim uma missão de deliberar as coisas úteis para o município de Juí. Isso já falei nas minhas entrevistas anteriores, nas rádios Repórter, JM e Progresso. Então, eu tenho que dizer que eu estou aqui, sim, para ajudar, para prestar um serviço à comunidade de Juí, não aquele serviço que desprepara o executivo.
Um minuto, vereador.
Concluo, sim, nobre presidente, em um minuto. Muito obrigado, colegas, por estarem comigo nesse tempo todo aqui, e a vida continua. Feliz ano novo. Que Deus nos acompanhe em 2021. Obrigado, obrigado.
No pequeno e grande expediente está com a palavra o vereador Jorge Amaral de Oliveira.
Senhor presidente, demais vereadores, público que nos acompanha, aos internautas, vereadores eleitos, a minha saudação. Eu quero, nesse espaço, primeiro fazer o que todos os outros vereadores fizeram, agradecer a oportunidade que tive de representar a comunidade de Juí na Casa do Povo nesses últimos 4 anos e dizer que foram 4 anos de intenso aprendizado, de uma convivência excelente, e para aqueles que nos assistem e nos acompanham e aplaudem e criticam, deixar bem claro que os debates aqui muitas vezes são de cunho ideológico e, como disse o vereador Piaia anteriormente, nós conversamos sim nos bastidores, todos nós somos, se não amigos, nos respeitamos muito, e a diferença que temos aqui é muitas vezes ideológica, e os debates às vezes são acalorados porque as opiniões são bem divergentes. Então, meu, muito obrigado, né, por esses 4 anos de convívio com vocês, e quero agradecer também à comunidade de Juí, aos meus eleitores especialmente, por terem me confiado mais 4 anos para que eu possa ficar aqui debatendo, discutindo os interesses da população de Juí. Quero falar um pouco sobre a pandemia, porque realmente essa pandemia virou o mundo de cabeça para baixo e todos nós ficamos muito ansiosos. Dá para ver na fala da Helena, né, as dificuldades, né, o medo que foi instalado no coração, na alma das pessoas. Eu viajei o final de semana, convidei minha mãe, que estava quase um ano trancada dentro de casa, por causa de tudo isso em relação à pandemia, e não adianta aqui ficar querendo dizer quem está certo, quem está errado. Eu acho que muitos acertaram, muitos erraram. Os governos, no afã, na ânsia, né, de acertar, também erraram, publicaram decretos, alguns absurdos, e não cabe aqui ficar nominando quais foram esses erros e acertos. Pensar que logo ali nós teremos um mundo melhor, nós vamos poder sim, Helena, nos abraçar. Eu, como você sabe, a minha postura, eu não deixei de abraçar, e quero fazer uma referência política, que durante a eleição todo mundo se abraçava, e todo mundo cantava, e todo mundo fazia carreata, e isso é o paradoxo, né? Em alguns momentos pode-se tudo, né? Em determinados momentos nós não podemos, não se pode nada. Então não é uma crítica, é uma constatação. E eu quero falar de uma constatação que é científica, e quero agradecer à ciência por, em tão pouco tempo, estar disponibilizando o que mais nós precisamos: a vacina. E parem de bobagem. E me permita o Paulo, que estava aqui do meu lado, quando eu disse: eu vou falar sobre a vacina. Eu não tomo isso, Paulo, porque isso vai me matar. Não vai, Paulo, não vai. A vacina é um presente da ciência para que todos nós possamos voltar a conviver normalmente, como pedia a vereadora Helena. O mundo já começou a vacinar as suas populações. Daqui uns dias o Ministério da Saúde terá também um protocolo de vacinação para a nossa população, para a população brasileira, sobretudo no início, aqueles com maior risco. Afora essa alegria da vacina, eu continuarei aqui, porque demora um pouco para imunizar todo mundo, eu continuarei aqui, sim, falando sobre tratamento precoce e profilaxia da Covid-19, porque isso não é uma invenção minha. O Ministério da Saúde preconiza isso. O Ministério da Saúde tem um protocolo de tratamento precoce da doença, que não cabe aqui eu ficar dando aula, mas é o Ministério da Saúde que preconiza isso. E eu tenho uma novidade para dizer para vocês. Eu batalhei muito aqui, eu gritei muito aqui, eu defendi muito aqui profilaxia e tratamento precoce da Covid-19, e o governo, que vai se encerrar daqui a alguns dias, nunca deu ouvidos. Mas o meu prefeito já me confidenciou: Jorge, tu pode falar sobre Covid-19 e sobre profilaxia e tratamento precoce, que nós vamos implementar sim em Juiz. Nós queremos a vacina, André, e nós teremos a vacina. E a vacina será a nossa grande salvação. Mas é protocolo do Ministério da Saúde tratar desde o início. E nós vamos orientar, sobretudo, a população mais vulnerável. Sobretudo, aqueles que têm comorbidades, aqueles que são doentes, aqueles que podem morrer com mais facilidade. Nós estaremos certamente ajudando essas populações a diminuírem as possibilidades de complicações. Dito isso, me resta então agradecer o convívio com os funcionários, com a população de Juí, com os meus pares, e dizer que foi uma satisfação enorme esse convívio. Agradecer a Deus, tá, por ter me permitido uma reeleição sempre difícil, e dizer para a população de Juiz, da região, que vocês sempre terão aqui uma voz defendendo a saúde do coletivo, a saúde regional, a saúde dos munícipes de Juiz. E eu tenho certeza que eu não vou ter um governo indiferente. Eu vou ter um governo que vai prestar atenção nos protocolos, não só de tratamento da Covid, como de todas as patologias que ameaçam a vida das pessoas, dos nossos cidadãos. Muito obrigado. Um feliz ano novo para todos.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador prefeito eleito Andrei Kosygin.
Eu me esqueci uma parte da minha fala. Tá? Eu voltei à tribuna para dizer para você o seguinte. Ó, o Andrei está de aniversário hoje. Quem não sabe, aproveite para parabenizá-lo. Viu?
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras. E aqui vai um agradecimento, dona Helena, em especial à senhora, por tudo que nos ajudou aqui nessa casa, por tudo que me ensinou. Senhores vereadores eleitos, suplentes, as vereadoras, as gurias, aos secretários, o ex-prefeito Zardim que estava aí, enfim, a todas as pessoas que aqui estão seguidamente nos ajudando a debater políticas públicas. Minha saudação a todos. E a imprensa que certamente divulga o que acontece aqui, que é muito importante e tem todo o nosso respeito. Hoje eu não venho para essa tribuna e dá para ver que o protocolo hoje está bem mais flexível para discutir alguma política que passa aqui pelas nossas pautas. Hoje venho para agradecer. E me desculpem se a emoção pegar aqui, afinal foram 8 anos de convivência com todos os senhores e não só os vereadores, mas também todas as pessoas que fazem parte do corpo técnico desta casa, que muito me ajudaram, eu que entrei jovem, com 28, 29 anos aqui, e por mais que a gente faça um curso de pós-graduação em administração pública, um mestrado em desenvolvimento, a gente sempre aprende muito na prática. E convivendo com essas pessoas, os nossos colegas vereadores e vereadoras, e também com as pessoas que compõem aqui esse corpo técnico, nós aprendemos muito, ganhamos muita experiência, ganhamos muito conhecimento, E ficamos gratos por toda a ajuda que temos. Eu que na primeira sessão, lá em 2013, pude chamar o Jagmir de meu professor, porque tive uma dificuldade, ao qual o Piaia estava dizendo que acolham quem está chegando aqui, e o Jagmir me disse, vai lá e fala tal coisa. Não sabia regimento interno, de cor, a gente não sabe tudo, e continuamos não sabendo. E eu disse, obrigado, Jagmir, vai ser meu professor aqui. E me ajudou muito também. Então, venho para agradecer a todos que nos acompanharam ao longo desse tempo, a todo o aprendizado que tivemos, a todas as discussões que tivemos, e nunca foram discussões pessoais. Foram discussões de projetos, discussões de posicionamento, discussões que nos ajudaram a crescer. E aqui faço um agradecimento especial aos eleitores, que lá em 2012, aos 1.550 eleitores, me colocaram nessa casa, e que me ajudou a ganhar todo esse discernimento e nessas políticas públicas que nós discutimos ao longo do tempo, ganhar conhecimento e ajudar a cidade de Juiz. Seja num projeto que nós votamos e não foi aprovado, a discussão é importante, a unanimidade, já diz o ditado, ela é burra. E seja em projetos que nós colocamos aqui, indicações que nós trouxemos e demandas que vêm da comunidade. Aqui nenhum vereador pede nada para si. Quando alguma coisa, algum pedido vai à pauta, ele não é um pedido do vereador A, B ou C, ou do vereador de direita ou de esquerda. Ele é uma demanda da comunidade e ela tem que ser escutada, tem que ser vista, tem que ser respeitada. E isso é um compromisso que faço aos vereadores que continuam aqui. Infelizmente, alguns saíram fora e são amigos que nós vamos ter ao longo de muito tempo. E aos vereadores novos que vão assumir essas cadeiras, ao qual uma será a minha. Que nós vamos respeitar toda e qualquer demanda que venha, independente da posição política. Porque nós sabemos que essas demandas, elas vêm para os vereadores que são um para-choque que divide entre o executivo e o povo. As demandas que vêm aqui nessas tribunas, elas são demandas coletivas, demandas de sofrimento que as pessoas têm no dia a dia e que muitas vezes o executivo ele é cego, ele é surdo, ele não enxerga, não porque não quer, mas é porque ele não consegue. Então os vereadores eles são muito importantes. Estar aqui é muito importante e exige muita responsabilidade de todos vocês que estão e que vão assumir essas cadeiras. Então tenho certeza que nós seremos parceiros, nós do executivo, eu e o Barrichello. E obrigado, Barrichello, pela caminhada. É o contrário, eu que aprendi muito contigo. Não vou te chamar de senhor, porque a gente fez uma amizade muito intensa, né? Então, muito obrigado. E nós vamos ter portas abertas, independente da situação política, porque nós entendemos a importância da Câmara e nós não queremos que a Câmara seja um braço do Executivo. Tem algum espaço? Um minuto para encerrar? Liderança já foi? Você pode liderança, por favor.
Será concedido, vereador.
Obrigado, senhor presidente, meu professor. Então, pessoal, vou tentar não me prolongar muito. Nós teremos um parceiro executivo e legislativo. Afinal, todos nós, a partir do dia 16 de novembro, estamos do mesmo lado, que é o lado da comunidade de Juí, é o lado de quem quer uma cidade melhor, é o lado de quem quer discutir projetos, ao lado de quem quer trazer recursos, ao lado de quem quer pessoas qualificadas, ao lado de quem quer qualificar o servidor público, valorizar o servidor público, ao lado de quem quer discutir política e políticas públicas em alto nível. Creio que é esse o grande objetivo dessa tribuna e é isso que a população quer ouvir. Não quer aqui ver picuinhas, não quer ver brigas, não quer ver agressões. A população quer ver respeito e principalmente respeito ao dinheiro que paga os nossos salários. Eu acho que esse é o grande objetivo de todos que botaram o seu nome à disposição e se elegeram ou não, mas é de discutir uma cidade melhor. Agradeço a todos, do fundo do meu coração, tenho certeza que vamos continuar trabalhando com a Câmara. Peço desculpas, que às vezes no afã até da juventude, até da vontade de fazer algo melhor, posso ter magoado alguém, posso ter feito uma discussão que não foi naquele momento a ideal, mas foi para querer uma cidade melhor e esse é um grande objetivo que Deus colocou na minha vida. Tenham todos um ano abençoado, que nós, enquanto agora futuro executivo, queremos que aqui as discussões na Câmara sejam cada vez mais de alto nível, que a presidência da Câmara fique nas mãos de pessoas que possam ajudar a comunidade, que não queiram, enfim, terem apenas um benefício de ser presidente, mas sim de ajudar a comunidade, de liderar essa casa aqui, que é tão importante. É uma casa muito importante. E quando a dona Helena fala que não viu nenhuma vez, nenhum momento, sair daqui dois vereadores para estar dentro do Executivo, nós ficamos muito orgulhosos e tenho certeza absoluta que nós temos a consciência da importância da Câmara para todo o processo de discussão pública. E essa consciência nos vai fazer respeitar essa casa e trazer, antes de qualquer projeto a toque de caixa, como muitos falam, e pode ser que aconteça algum momento nisso, mas ele não vai vir sem um embasamento que seja teórico, que seja financeiro, que tenha impacto na vida da comunidade. Vai ser porque alguma coisa aconteceu e nós vamos errar, a gente sabe disso. Estamos assumindo um desafio que é muito diferente na minha vida, na vida talvez do Barrichello, mas nós vamos errar. Se nós errarmos, vai ser tentando acertar e tentando fazer uma cidade melhor. Obrigado, tenham todos um excelente ano, que a gente possa nos cuidar e cuidar da nossa comunidade. O Jorge já trouxe aqui uma novidade. Nós, a partir, quem sabe, da primeira semana já do nosso novo governo, nós vamos implementar o tratamento precoce para o Covid. Nós queremos fazer isso porque a ciência fala que isso é importante. Cidades vizinhas já fazem isso e nós temos um compromisso em cuidar da vida de toda a nossa comunidade. Então, já foi divulgado pelo Jorge e eu acho que é o grande objetivo de todo mundo. Porque tudo vai passar pela saúde, seja os recursos que vêm para a nossa comunidade, seja as empresas que abrem ou não, seja as escolas se vão abrir ou não, e nós temos um compromisso com a saúde pública, e aqui temos vereadores que são especialistas nisso, e vão precisar de muita ajuda de vocês, e de muita ajuda de todos que estão aqui. Tenham todos 2021 abençoado, obrigado por todo o aprendizado que eu tive aqui, que vocês com certeza me ajudaram muito a crescer enquanto ser humano, enquanto profissional, e que Deus possa nos abençoar ao longo dessa caminhada que nós vamos caminhar juntos. Nós vamos fazer uma cidade melhor juntos. Obrigado.
Eu quero desejar a todos um feliz ano novo e que ter todos os você diz, na próxima legislatura, faça um bom trabalho aqui. Eu estou saindo nesse dia 31, depois de 20 anos aqui, né, e com muito trabalho, muita dedicação, e tenho amor por essa casa aqui. Então, meu muito obrigado e um abraço a todos. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.